pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje a gente vai falar sobre um filme muito clássico e icônico dos anos 2000, que tá completando 20 anos agora em 2021, que é Legalmente Loira. Então, se você não assistiu esse filme maravilhoso ainda, vai lá assistir, por favor, porque este episódio vai ter spoilers. Nós vamos comentar sobre toda a trama e todos os significados desse filme e como ele era bastante à frente de seu tempo.
Sim. Mas antes, os recadinhos de sempre. Se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, não perca seu tempo. Siga lá. Siga no Twitter, no Instagram, no TikTok, @tênisverdecast. Estamos produzindo muitos conteúdos por lá, muitos conteúdos bacanas. Saiu previsões do mês que ficou muito legal. Vai lá dar uma moral, tá? Que ficou muito bacana. Deu um trabalho pra fazer e a gente ficou muito feliz do resultado. E se você quiser seguir a gente nos nossos pessoais, é @natfanatic, @senhor_art. E lembrando das nossas lives na Twitch, twitch.tv/tênisverde. Toda segunda-feira às 8h30 da noite estamos gravando esse podcast que você escuta, e toda sexta tem o boletim do Hype, em que a gente comenta as principais notícias do mundo da cultura pop.
Então, Legalmente Loira, pra quem não conhece, por acaso, nunca viu o filme, vai contar a história de uma garota, né, de uma mulher, a Elle Woods, que é meio que a típica patricinha, né? Ela é super loira, bonitona, ela é muito vaidosa, né? É a presidente ali da fraternidade, não sei o quê, todo aquele estereótipo. E ela tem um namorado, né, que é o Warner, que eles namoram há um tempo, e ela tá crente de que ele vai pedir ela em casamento, né, num jantar lá deles. Só que aí, plot twist, o Warner fala: ah, então, eu, na verdade, quero terminar com você, porque eu vou entrar na faculdade de Direito em Harvard, e eu preciso de uma mulher séria ao meu lado, porque eu vou me candidatar no futuro pra ser senador e não sei o quê. E a Elle fica desolada, né, e ela começa a partir numa jornada de tipo: pera, então, se eu me tornar uma mulher séria, ele vai me querer de volta. Então ela resolve entrar na faculdade de Direito de Harvard.
Sim. Basicamente, quase tipo, ah, é o filme da mulher indo reconquistar o cara. Só que plot twist não é sobre isso.
Exatamente. Esse é um filme que ele é bastante popular até hoje, né? 20 anos depois do seu lançamento. Só que eu acho que ele, justamente como bons filmes que eram à frente de seu tempo, né? Ele vai ficando mais forte com o tempo, né? Acho que com as conversas mais abertas sobre feminismo e sobre o lugar da mulher na sociedade de uma forma geral, esse filme ele se torna muito mais interessante, muito mais importante e muito mais legal de se revisitar, né?
Sim, sim.
Exceto pro Arthur, no caso.
É. Eu falei antes da gente começar a gravar que eu não tinha lembrança alguma desse filme. Eu fui meio que assistir o filme pela primeira vez. Eu já tinha assistido no passado, só que eu não lembrava de nada do filme. E eu, assim, de nada eu acho que é muito forte. Eu lembrava da cena dela junto com a amiga no salão, a Paulette e tal. Mas era a única coisa. Eu não lembrava de narrativa, nem nada disso. E assistir foi meio que uma descoberta muito interessante desse filme pra mim.
Eu fiquei absolutamente chocada que o Arthur não tinha visto o filme, mas tudo bem, a gente vai passar por essa, por essa informação. Que bom que você assistiu agora, que bom que você gostou. E cá estamos para falar sobre o filme.
Ia ser chocante se chegar aqui pra conversar e eu falar que eu não gostei do filme, né?
Nossa, sério, eu acho que o podcast estava cancelado, o Tênis Verde ia acabar.
Episódio proibido.
Porque assim, eu acho que uma das primeiras coisas que tornam esse filme muito especial, né, que é todo esse lance sobre a aparência, né, sobre você julgar as pessoas pela cara delas, pelo estilo delas e tudo mais, e como a Elle, ela tem que meio que lutar contra isso, né, a vida toda dela, porque todo mundo presume que ela é loira e burra, né,
sim,
automaticamente, tipo, que ela não tem nenhum tipo de interesse, que ela não tem nenhum tipo de vontade, de intelecto. E uma coisa que eu achei muito interessante, revendo o filme essa última vez, é que ela se mostra muito inteligente e
sim,
muito esperta desde o começo.
Sim, isso é muito legal. E, tipo, pelo que eu fui pesquisar antes da gente gravar, a nota que falam que ela consegue pra entrar em Harvard é uma das notas mais altas que tem. E isso é isso que é foda. É um roteiro tão inteligente que ele não necessariamente escancara na tua cara, mas você vai vendo isso conforme ele vai passando. Essa questão da nota, por exemplo, que eu tô falando, foi porque eu pesquisei. Mas dentro do filme mesmo, tem a questão do Warner, né? Ai, porque eu vou pra Harvard, não sei o quê. Ela, pô, eu também vou atrás, vou entrar por causa do cara. Ela passa, e aí a gente tem toda a cena ceninha do, da reitoria, né? Falando, ah, mas a gente vai aceitar ela, não sei o que e tal. Mesmo ela já tendo nota suficiente, enquanto que o Warner, ele passou porque o pai conhecia um fulano que foi lá e mexeu uns pauzinhos pra fazer o cara passar, sabe? E o cara botando toda uma banca no começo pra querer terminar com ela. E o filme constantemente, isso eu acho muito foda, ele vai mostrando o quão capaz e o quão inteligente a Ellie é, né?
Sim. E eu gosto muito, inclusive, no começo, quando ela tá escolhendo um vestido pro jantar com o Warner, que ela tá na expectativa, né? Que ela vai se pedir em casamento, ela quer uma coisa especial. E aí, na loja, uma vendedora tenta enganar ela, tenta passar um vestido que não é caro, só que fala, ah, não, porque esse vestido aqui é super especial, não sei o quê. E ela vai falar, ah, é do tecido XPTO, não sei o que lá. E aí a vendedora, sim, sim. Ela, ah, então, porque esse vestido aqui eu já vi na coleção do ano passado, não sei o quê. Você não vai tentar me enganar não, mulher. E eu falei, é isso aí, ela. É nessas coisas também que a gente vê que as pessoas acham que porque você não tem os mesmos interesses às vezes que ela, que você é menos.
Sim.
E no caso, a Elle, ela é extremamente inteligente dentro do que ela conhece. Então, dentro desse mundo de moda e beleza, ela é muito da esperta. E o mais legal é que ela abraça, né, ao longo do filme, esse universo do direito também como parte dela. E ela Sim. começa a ficar, entender muito sobre isso, né? E eu acho que no final das contas, a gente chega numa conclusão de que ela só não estava em Harvard até então porque ela não quis. Porque no momento que ela quis, ela conseguiu. Ela é muito capaz, né? Ela é muito competente e muito inteligente. Então, eu acho isso muito legal como, tipo... Eu acho que as pessoas olhavam pra ela e pensavam, tipo, ah, ela nunca vai estudar em Harvard porque ela nunca vai conseguir, tipo... Não, ela só não queria.
Sim.
É só isso. E uma outra coisa que eu acho interessante desse lance de julgar pela aparência, né? É que eu acho que o filme, ele acaba quebrando bastante esse estereótipo da loira popular, que também é a garota malvada.
Uhum.
Né? Como a gente vê no próprio Meninas Malvadas e tudo mais. A Elle, ela, além de ser super bonita e tudo mais, ela também tem um coração muito bom, né? Ela é uma pessoa Sim. muito boa. Em nenhum momento ela diminui ninguém por ser quem é. Da mesma forma como as pessoas diminuem ela e julgam ela, né?
Sim. Posso trazer um fato curioso, Nath?
Uhum.
É, a gente não chegou a comentar sobre isso, mas o filme, ele é baseado num livro, né? Que em inglês se chama Legally Blonde. Falei certo?
Legally.
Que foi escrito pela Amanda Brown, que o livro é baseado na própria vida dela, na história dela de quando ela foi cursar a faculdade de direito em Stanford e ela não se sentiu encaixada naquele lugar. E ela escreveu cartas pros amigos, né? Falando sobre a situação, zoando os colegas e tal. E aí depois, essas cartas que ela escreveu acabou virando o manuscrito pro livro que ela ia lançar. E aí fazem até, nas curiosidades, falam sobre isso, que quando ela mandou pro agente, ela mandou em papel rosa. E isso chamou a atenção do agente. E aí isso acabou sendo colocado dentro do filme com o currículo da Elle. Achei muito, um detalhe muito legal isso.
Ah, que fofo. Muito legal isso. Eu também não sabia que era baseado no livro, eu só fui prestar atenção agora assistindo também que aparece lá no começo, ah, baseado no livro, não sei o que. Eu falei, olha, nossa, tem um livro e tal. Eu não fazia a menor ideia. E o filme acabou se tornando tão popular, né, que depois até virou musical. Existe um musical de Legalmente Loira na Broadway e tudo mais, dessa mesma história. Então, realmente foi uma história que rendeu, né? Tipo, Sim. a história da Amanda realmente rendeu muita coisa.
Uhum. Virou um marco, né? Era uma história que tava muito à frente do seu tempo. Se fosse lançado hoje em dia, ia ser um filme que ia ser mega enaltecido. Eu acho que na época, talvez, ele foi menosprezado pra época que ele saiu. Tipo, as pessoas gostaram. Ah, mas é uma comédia aqui.
É, eu acho que não foram muito além, assim, das camadas que o filme tava tratando, talvez, né?
Sim.
Eu não lembro, a gente era muito novo na época, né? Então eu não consigo dizer com certeza qual que foi a recepção, mas uma coisa é certa é que o filme foi crescendo muito ao longo do tempo e, enfim, é lembrado até hoje, né?
Uhum.
E aí, falando sobre essa questão das competências da Elle, uma coisa que me chamou muito a atenção também nessa última revisita é quando a Elle tem aquele empurrão final, assim, de quando ela vai realmente, depois que ela já entrou na faculdade, tudo mais, ela encontra o Warner lá e tal, e ela acha que ela vai conseguir conquistar ele, e aí tem um momento na festa que ela vai de coelhinha lá, né, que ela foi enganada, e que o Warner ainda assim não respeita ela,
sim,
né, e não dá valor pra ela, e aí ela até fala, né, eu nunca vou ser boa o suficiente pra você, e eu achei isso bastante interessante porque ela pontua, tipo, mas a gente tá cursando a mesma faculdade, a gente passou pelos mesmos critérios de avaliação, eu passei por esses critérios, filhos, a gente tá fazendo as mesmas aulas, e ainda assim você acha que eu não sou capaz de estar aqui, eu não sou merecedora de estar aqui, e que eu não vou conseguir o estágio, né? Que tem todo o lance do estágio lá do professor, do Callahan e tal. E isso é muito uma coisa tão real na vida de mulheres, de que não importa o quão competente você seja, sempre vai ter um homem pra achar que ainda assim você não tá no lugar correto. Sim. Ou que você não é merecedora de estar ali e que você não é capaz, sendo que vocês têm, sei lá, a mesma formação, sabe? Estão fazendo a mesma coisa. Às vezes a mulher fazendo até melhor, né?
O Warner, ele é bem ele é uma retratação bem transparente, né? Desse tipo de homem. E o filme deixa isso muito claro em várias vezes. O quão ele não é competente, tipo, aparentemente ele não se esforça pra fazer as coisas.
Sim.
Mas ainda assim, ele se coloca numa superioridade em relação a Ellie o tempo todo durante o filme, né?
Com certeza. É, eu acho que o momento que a gente descobre que ele ficou na lista de espera, né? E que talvez ele não tivesse entrado na faculdade se não fosse pelo pai dele, diz muito, né? Porque por mais que tenha aquela cena ali meio engraçada, né? Da galera avaliando a Elle pra ela entrar ou não em Harvard, a gente vê justamente eles passando por todos os pontos. Ah, ela tem as notas, ela tem isso e aquilo e tal. Então, tipo, o que dá a entender é que ela era muito mais merecedora de estar ali do que a porra do Warner, entendeu? Tipo,
sim.
Ela tinha muito mais valor, né? E tinha muito mais o que acrescentar também.
Ele só tinha o nome da família, dessa geração.
Exato.
Atrás de geração de senadores. Tirando isso, ele é um personagem muito esquecível no filme. Tipo, ele tá lá pra fazer esse ponto, esse contraponto, né? Uhum. Em relação ao quão a Elle, e até mesmo a Vivian, eu acho que até é interessante puxar a personagem. Tipo, o quão elas são boas naquilo que elas estão fazendo. E eu acho que traz essa camada também de... Tem uma parte que as duas estão conversando, que a Vivian, que é interpretada pela Salma Blair, né? Ela fala, você tem que levar o café, tem que levar não sei o quê. A gente tem que ficar levando esse monte de coisa enquanto ainda temos que fazer o nosso trabalho. Enquanto, aparentemente, o Callahan não pedia isso pra nenhum dos caras que estavam trabalhando junto. Que até um detalhe que eu gosto muito é que é um filme que você acha que vai por um caminho e vai por outro o tempo todo. Ah, vai ser a história da ela reconquistando o namorado. Aí chega no ponto que ela fala, foda-se esse cara. Ah, vai ser essa rixa entre mulheres, entre a Vivian, que não vai ver a Elle com bons olhos e tal. E chega num ponto que isso também é deixado de lado e as duas se conectam também.
Sim.
E, de novo, gente, é um filme de 2001, onde meio que o padrão era justamente contar essas histórias, essas comédias românticas da mulher mudando pelo cara ou tentando mudar o cara, a rivalidade feminina que tinha. E Legalmente Loira não tem isso.
Com certeza. E um filme curto, né? Tipo, ele é super curtinho.
Amém.
E ele fala de um montão de coisa.
Sim.
Ele aborda bastante assunto num curto período de tempo e tudo eu acho que é bem desenvolvido, bem colocado. É claro que não é, nossa, meu Deus, mega aprofundado, porque é uma comédia no final das contas, mas ainda assim você entende o que tá sendo contado ali, sabe? Não precisa de muito em alguns momentos, fica bem claro. E isso que você falou sobre a rivalidade, eu acho muito legal como é colocado no filme, porque primeiro, de novo, a Elle, ela tem um coração muito bom. Então, quando ela descobre que o Warner deu o anel de noivado pra Vivian e tal, e ela vai no salão de cabeleireiro pela primeira vez, conhece a Paulette e tal. A primeira coisa que a Paulette pergunta é, ah, ela é bonita? Ela é bonita que nem você, alguma coisa assim? E a Elle, ela não ataca a Vivian. Tipo, ela fala, ah, ela poderia usar um pouquinho de rímel, fazer umas luzes no cabelo talvez, mas não, ela não é feia. Então, eu acho muito legal que tá todo mundo o tempo todo julgando quem a Elle é pela aparência dela e só vendo que ela é bonita, só que em nenhum momento ela usa isso, tipo, ah, eu sou muito mais bonita que ela, ele deveria estar comigo. Sabe? Tipo, não. Ela fica triste, mas ela não ataca a Vivian nesse sentido. E muito pelo contrário, né? Ela acha que ela tem que ter essa pompa, digamos assim, né? Essa posição, essa personalidade da Vivian, que é ser essa garota séria e que estuda muito. Até que chega o ponto que ela percebe que não adianta. Não é isso que vai agradar a porcaria do Warner, né? Porque nunca vai ser o suficiente, porque ele é um bosta no final das contas e não adianta de nada. E uma curiosidade também que eu achei fofinha é que a Reese Witherspoon, que interpreta a Elle, e a Selma Blair, que interpreta a Vivian, já tinham trabalhado juntas alguns anos antes, né? 3 anos antes, em 99, no Segundas Intenções. Que é um outro filme muito icônico, que eu pessoalmente gosto muito, e que foi onde a Reese conheceu o Ryan Phillippe, que é o marido dela, né? Depois eles casaram. Eles estão juntos ainda? Não sei.
Fofoca edificante. Vamos descobrir.
É porque eu acho eles fofos. Eles não estão mais juntos. Foi onde a Reese conheceu o Ryan Phillippe, e eles se casaram, tiveram filhos, mas eles não estão mais juntos. E aí é muito legal que justamente ao longo do estágio, né, que eles vão trabalhar lá pro professor, pro Callahan e tal, a Vivian e a Elle acabam tendo que conviver um pouco mais, e por conta dessas mini agressões do professor em relação à Vivian, né, de ficar pedindo os cafés e números, etc, e também pela competência da Elle, elas acabam criando ali um pequeno vínculo, né, elas começam a enxergar uma outra de uma forma diferente. Então, é muito bacana mesmo como o filme 100% deixa de lado esse lance do Warner e do romance, tipo, isso não importa mais. A Elle realmente encontra um outro caminho na vida dela, e aquilo começa a se tornar uma coisa muito importante, que ela gosta e que ela faz bem. Então, eu acho muito legal realmente como tem essa virada.
Uhum. O filme não é uma comédia romântica no final das contas, né? É uma comédia sobre essa mulher fazendo faculdade de direito.
Sim. E inclusive eu amo quando sai a lista, né, dos alunos que vão fazer o estágio e que a Elle vê o nome dela e tal, e ela vai pro Warner e fala: ah, então lembra aquela vez que a gente ficou por 4 horas numa jacuzzi, não sei o que, tá. Ah, então, isso aqui é muito melhor. Então, é tão gostoso de ver a felicidade que ela fica e o prazer que ela fica de ter conquistado aquilo e de ter merecido aquilo, né?
Uhum.
Eu amo essa cena. E aí, dentro do estágio, várias coisas vão acontecendo, né? Primeiro que esse caso, ele é muito convenientemente interessante pra ela, né? Tipo, tem várias coisas ali que tem a ver com o universo dela, né? Então, a mulher que tá sendo acusada, que eles estão defendendo, é uma mulher que ela já conhecia, que, enfim, é conhecida por causa do negócio do corpo, não sei o quê, que ela ensina as mulheres a emagrecer, sei lá, não lembro o negócio lá, só faz umas fitas, acho que era tipo isso.
É isso.
Então, você já começa ali, tipo, ok, já entendemos pra onde isso vai, mas eu acho que é legal de qualquer forma, que justo o caso que a Elle tá envolvida, é um caso que só ela poderia trazer justamente informações relevantes, né, pra ajudar. E a gente começa a ver vários comportamentos já do professor, né, do Callahan, mesmo antes da gente descobrir que ele é um completo escroto e que tenta assediar a Elle. Tem um momento que ele fica muito bravo, né, quando a Elle consegue o álibi da, uhum, da Brooke, que é a acusada, e ele fala, tipo, ah, dane-se a irmandade de vocês, fala aí o álibi dela, e ela fala, não, eu não vou falar, eu não vou contar, não vou dividir isso. Então, acho que o filme também vai tratar de uma certa forma também sobre esse lance da sororidade.
Sim.
E sobre irmandade, sobre mulheres se apoiarem, né?
Uhum. Sim, eu acho isso muito, muito bacana, porque puxando o professor Callahan, né, desde o começo que esse caso é introduzido pra Elle e pra todos os outros estagiários, fica claro que o Callahan, ela é culpada. Tipo, a gente tá fazendo o nosso job, mas
super,
ela é culpada. Ele nunca, tipo, acredita na cliente dele, né? E a gente vai vendo, isso é meio que o primeiro detalhe, né, em relação ao quão escroto esse personagem no final das contas, mas como também isso que você falou da Elle ser tão empática em relação às outras pessoas, vai ajudando ela nesse caso em particular, que tem tudo a ver,
sim,
com ela, mas ajuda ela a se conectar com a Brooke Taylor, né, que é o nome da personagem da Ali Later, que eu gosto muito dessa atriz, tinha uma crush gigantesca nela quando era jovem.
Ela é ótima.
E aí vai juntando as duas, essa questão da fraternidade, a sororidade que vai surgindo. Isso é muito bacana.
Sim, e diz muito também do instinto da Elle, né? Tipo, além dela ser empática com as pessoas, ela tem um feeling muito bom pra algumas coisas, né? E isso é bastante interessante, que é meio que uma soma, né? Pra você ser um bom advogado, você tem que estudar e tudo mais, mas você também tem que ser esperto, ligeiro, ter umas sacadas, ter um feeling ali.
Você tem que ler as pessoas.
Exatamente, exatamente. Eu acho que ela faz isso muito bem, né?
Sim, isso é muito bem feito durante o filme. E pelo que eu tava pesquisando, parte do trabalho da Reese Witherspoon antes de começar a gravar e tal, foi ela fazer parte de fraternidade, que é uma fraternidade bem famosa, só que eles acabaram mudando o nome pra não, tipo, ficar exatamente o mesmo nome e uhum, levou algum processo e tal, que fala muito sobre sororidade entre mulheres, e ela ficou um período ali junto com elas. Ela também estudou pra não fazer um retrato, né, não interpretar um estereótipo de uma personagem loira, burra, hein, que poderia acabar caindo a atuação dela em algum nível, não sei. E isso tudo ajuda muito, né, na construção e no desenvolvimento da personagem dela. Além do fato que, curiosidade, ela tinha acabado de dar luz ao primeiro filho dela. Tipo, antes de começar a gravar.
Ai, fofa.
E aí ela passou por, tipo, contratar um personal pra ela voltar ao shape dela, pra ela emagrecer, pra ela poder fazer o filme.
O filho que ela teve com quem? Com o Ryan Phillippe, que ela conheceu no Segundas Intenções, ó. Tá vendo?
Exatamente.
Foi relevante, hein, a fofoca.
E uma outra curiosidade, a Linda Cardellini, junto com a Christine Applegate, as duas juntas fizeram Disque Amiga para Matar, que é uma série da Netflix. E uma atriz que ia fazer o papel que acabou ficando com a Reese foi a Christine Applegate.
Olha só.
Só que a Christine falou: ah, eu não quero fazer personagem de loira burra, não. E aí ela acabou não fazendo, e ela fala em entrevista tal, que a Reese fez um trabalho excelente, que ela não faria algo nesse nível e tal. Curiosidades.
Sim, sim. O Arthur deve ter feito a pesquisa pro TikTok, e aí ele tá cheio das curiosidades hoje. E também nesse lance da sororidade, tá? E como os homens são escrotos, tem um momento também por causa desse lance do álibi e tal, que a Elle não quer entregar, que o Warner fala pra ela, tipo, você tem que pensar em você mesma. Dane-se a Brooke.
Sim.
Se você falar o álibi, você vai conseguir o estágio, não sei o que, tal. E ela fala que não. E é nesse momento que a gente vê a chavinha da Vivian virar. Porque ela vê aquilo e ela fica com uma cara, tipo, nossa, por que que ele tá falando isso, sabe? Então, é muito interessante como as coisas vão se encaixando muito bem, né? E como as máscaras vão caindo e como a Elle segue firme, entendeu? Tipo, ela tem um caráter muito forte, né? Do que ela acredita e ela não entrega e é o que ela fala, tipo, beleza, o álibi tornaria tudo mais fácil ali pra eles, mas justamente a questão era que era importante pra Brooke manter aquilo em segredo. Tudo bem que eu não concordo muito bem dela enganar as clientes dela, né? Que ela fazia lipo e fingia que não, mas tudo bem, isso é uma discussão pra um outro momento.
É muito engraçado que o filme é de 2001, e ainda assim, até isso, é muito atual, né, de vários super influencers que acabam fazendo isso, tipo, fiquei caramba, gente.
Eu pensei
gente
nisso também na hora.
Que engraçado.
Eu super pensei nisso na hora. E é muito legal que, assim, por mais que seja ruim o fato da Brooke fazer a lipo e meio que mentir, né, vender uma coisa que não é real, ela fala, né, pra ela, nenhuma mulher normal vai ter uma bunda que nem essa. E é isso, entendeu? É sobre isso, gente. Tipo, esse lance do corpo perfeito, ele é irreal, ele não existe, né? Então, querendo ou não, o filme ainda joga essa, né? De que, tipo, se você quer um corpo perfeito, escultural, você não vai conseguir, né? Tipo, tem um limite ali no corpo humano e tal. Então, eu achei isso interessante. Só que, ao mesmo tempo, eu não senti muita maldade da parte da Brooke, porque ela vem de meio que um sonho, mas a Elle fala pra ela, tipo, ah, não, porque eu consegui diminuir X número por conta dos seus exercícios e tal, e a Brooke fica genuinamente feliz por ela. Então, eu acho que ainda tem isso, tipo, ela meio que fakeia ali a situação, mas ela ainda tá incentivando de uma forma positiva as mulheres, né? Mas enfim, essa é uma discussão um pouco mais complexa, talvez pra um outro momento, um outro episódio sobre pressão estética, sobre, enfim, a gente pode entrar nessa questão num outro momento. Do filme, né, quando a gente tá chegando no final, rola toda a parada ali que a Elle percebe que o cara que limpava a piscina lá da Brooke, que ele tava mentindo, né, falando que tinha um caso com ela e tal.
Inclusive, abri aqui, roteiro inteligente. Amo cinema. Ela descobrindo o cara, foi implantado lá no começo do filme, na cena que você comentou dela comprando roupa.
Uhum.
Que a vendedora tenta engambelar ela, né, tipo, passar a perna nela.
Sim.
Ela olha aqui, eu conheço das coisas.
Ela é entendida das modas.
Quando volta pra essa sequência e o limpador lá pessoal, ah, não sei o que e tal, ela, opa, pera aí, mas isso aqui não é do ano passado, então olha aí, roteiro inteligente, gente, plantou lá no começo.
Eu acho que mais do que necessariamente ela saber de qual temporada era o sapato, ou ele saber, é o fato de que ele sabia, que ele se importou o suficiente pra falar, ah, porque esse sapato Prada aí, tipo, e nenhum, né, eu sei que é meio que um estereótipo também de achar que todo gay conhece, uhum, sobre moda, mas naquele momento cabia isso, né, tipo, por que que esse cara entende tanto de moda e tá falando aí que deu uns pega na chefe e tal, então ela liga os pontos ali, e isso ajuda muito, né, no caso e tal. Então, o Callahan, depois disso, primeiro que ele toma os louros, né, dessa virada, depois na mídia, né, porque ele é um escroto, e ele tenta assediar a Elle, né, tipo, dando a entender que se ela quisesse ser uma grande advogada e não sei o quê, que ela tinha que dar uns pega nele lá e tal, e ela fica muito chateada com isso, obviamente, e acaba querendo desistir do caso, ir embora e tudo mais.
Sim.
E eu achei isso bastante interessante, porque depois do filme inteiro, que a gente vê tudo que ela faz, o esforço dela e o quanto ela merece estar ali, ela ainda assim, naquele momento, ela, tudo aquilo rui, né? E ela pensa que não, que na verdade ela não mereceu nada daquilo. Ela só tava ali por causa da aparência dela. O que é muito triste, né?
Uhum, sim, demais.
E além de falar de uma forma bastante breve, né, sobre uma questão de assédio ali, né, meio que dentro da faculdade, mas também dentro de ambiente de trabalho, a gente pode colocar, né, o fato de estar um cara numa posição de poder e querer se aproveitar disso, né, em cima de uma mulher, também faz a gente pensar sobre quantas tantas outras mulheres já não desistiram das suas carreiras uhum. por causa de homens como o Callahan, né, porque... Sim. A Elle, ela encontrou ali o Emmett saindo, né? Ele fala, não desiste e tal, mas aquilo não é o suficiente, ela ainda vai embora. É preciso que uma mulher depois acredite nela e dê aquele voto de confiança nela pra ela retomar essa força, né? E de não desistir. E duas mulheres, na verdade, né? Confiarem nela. Tanto a professora que ela encontra no salão de cabeleireiro, quanto depois a Brooke de contratar ela, né?
Sim.
Mas se dependesse desse caso isolado e se ela não tivesse um apoio ali naquela hora, ela ia embora. Ela Sim. ia desistir.
E dá até pra gente pegar... recentemente, o que aconteceu na própria indústria de Hollywood, né, que quando estourou todo o caso do Harvey Weinstein e tal, tipo, de novo, é um filme que ele tava muito condizente pra época dele e ainda assim ele estava ao mesmo tempo muito à frente do tempo dele em várias questões que ele tava abordando.
É que o triste disso... É que... É isso que você falou, né? Ele tava falando de uma coisa que já acontecia.
Sim.
É que hoje é mais falado. Então, hoje é muito mais comum a gente encontrar histórias que falem sobre isso. Inclusive, eu terminei de ler essa semana um livro que se chama Rede de Sussurros, que é exatamente envolvendo o caso de assédio em ambiente de trabalho e tal. E que foi um reflexo também de todo esse movimento do Me Too e tudo mais. Esse livro existir. Mas... se isso tá nesse filme de 20 anos atrás, é porque isso já estava acontecendo, né? Só não era muito Sim. falado, então...
E há mais tempo ainda, né, que acontecia.
Exatamente. Com certeza, sempre teve. Isso uhum. sempre existiu,
Sim.
né?
Mas por muito tempo foi algo que era colocado pra baixo do tapete, tipo, era normalizado esse Sim. tipo de comportamento, né?
Com certeza, que é justamente essa questão do poder, né? Olhando a situação, né, pegando como exemplo o Legalmente Loira, né? Quem é a Elle perto do Callahan?
Sim.
Tipo, ela é só uma aluna, ela acabou de chegar, as pessoas vão julgar ela pela aparência dela, ninguém vai acreditar nela, né? Tanto que no momento ali que a Vivian vê ali pela fresta, né, da porta, a primeira coisa que ela pensa é, ah, então é por isso que você tá aqui, por isso que você conseguiu e tal, você tá transando com ele e tudo mais. Em nenhum momento ela pensa em falar com a Elle, tipo, o que que tá acontecendo? Porque eu vi isso aqui e tal, pra dar a oportunidade da Elle se explicar. Uhum. A Vivian já julga, né, então quantas outras pessoas não fariam a mesma coisa? Então, que poder que ela teria se ela fosse... bater de frente com ele, né? Que é justamente... esse é o grande problema de assédio nessas situações. A pessoa que tá sofrendo aquilo, ela não tem poder pra se defender. Então, ela ou, enfim, vai embora, ou cede, enfim, fica numa situação abusiva. Então, é isso que é muito, muito complicado, né? E hoje, eu acho que justamente por essa força de... as pessoas falarem, das mulheres principalmente falarem, uma começa a dar a mão pra outra,
uhum.
né? E muitos casos começam a aparecer porque você justamente tem essa força, né? Tipo, pera, mas ela falou, eu acho que eu posso falar também, eu acho que a gente pode se unir. Tanto que o negócio do Harvey Weinstein foi um negócio absurdo, né? O uhum. tanto de mulher que falou dele
Sim.
é, assim, é surreal.
Cria essa rede de proteção, né? Tipo, eu vou falar, mas tem outras mulheres aqui do lado pra estarem comigo.
Uhum. Eu não tô sozinha.
Uhum.
E com certeza, se o Callahan fez isso com a Elle, ele deve ter feito isso com outras alunas também. E aí não importa se é loira, se é morena, se o currículo dela tem perfume ou não, entendeu? Tipo, homens assim não enxergam só isso. E aí, o final, né, que tem a grande reviravolta ali, que a Elle toma o caso, né, ela é contratada pela Brooke e tal, e aí, graças ao permanente da Linda Cardellini, que eu esqueci o nome da personagem, a Elle consegue fazer a menina confessar ali que matou o próprio pai e tal, e rola toda aquela coisa, ah, meu Deus, e tal. É incrível, eu amo essa cena, acho maravilhosa. Mas uma coisa que eu amo muito também é no momento que ela entra no tribunal ali e tal, que ela tá toda de rosa.
Uhum.
Porque apesar da Elle ela ter se encontrado ali no direito, né, e tá gostando, e nunca ter deixado exatamente de ser ela, rola uma adaptação, né?
Sim.
Tipo, ela dá uma mudada um pouco no visual, ela usa menos cores e tal, ela tenta ficar mais sóbria ali, mais dentro do aceitável, digamos assim, pra esse ambiente. E eu gosto muito que nesse momento ela tá full Elle Woods, pink, entendeu? Com cabelo super uau, e ela vai lá e ela ganha o caso. Então eu acho muito legal isso, que você não precisa omitir uma parte de você para ter uma outra parte. Ela pode ter os dois, né?
Sim.
Todas as mulheres podem ter tudo que elas quiserem no final das contas. É claro que é muito simplório dizer isso, né? Existem mulheres em situações específicas, mas eu acho que é muito bobo, né, gente? É um filme, é uma comédia romântica, mas ainda é uma inspiração de tipo, puxa, por que não, né? Por que eu também não posso fazer isso? Por que eu também não posso ir atrás dos meus sonhos e ser do jeito que eu sou e não ter que necessariamente, pra estudar direito eu tenho que ser assim, assim, assado? Se eu não sou isso, então eu não posso? Por que não, né?
Sim.
Que eu acho que diz muito também sobre o lance das mulheres na ciência, por exemplo, né? E como esses ambientes que são muito masculinos acabam ficando muito ainda masculinos, porque as mulheres acham que não se encaixam lá, né? Que não tem espaço pra elas. Então eu gosto bastante de que ela tá toda de rosa, advogando.
E o Legalmente Loira é um filme que muitas mulheres falam que foi o filme que fez elas quererem cursar direito. Tipo, é esse tipo de filme transformador de vida de pessoas. Tipo, caralho, eu posso fazer isso. E eu acho isso maravilhoso. É muito incrível.
Inclusive, nesse livro que eu li, o Rede de Sussurros, fala sobre advogadas.
Olha só.
Sim. Se passa numa empresa que não é de advocacia, mas que tem o setor ali jurídico. E a trama toda meio que rola envolvendo pessoas do setor jurídico. Então, todo mundo é advogado e tal. E as três personagens principais, todas são advogadas, mas elas são bem diferentes, né? Então, tem a advogada que tá super arrumada, tem a outra que não, que é mais de boa, tem a outra que acabou de ter filho e tal. Então, é legal isso também, de mostrar facetas, né? Diferentes. E que você pode ser tanto a Elle, quanto a Vivian, quanto a outra advogada lá da como é que chama? Defesa? Acusação.
Acusação.
Tanto quanto a advogada ali da acusação e tal, que já é diferente. Então, você pode ser o que você quiser. O que importa é você estar feliz, você tá fazendo uma coisa que você gosta, né? No final das contas, eu acho que é muito sobre isso. Cima, né, depois de tudo isso, a gente tem um vislumbre ali do futuro, né, depois de 2 anos, a Elle se formando e tal, a gente sabe o que acontece com os personagens. O Warner se formou sem nenhuma honra, sem nada, sem porra nenhuma, porque ele é um bosta. A Elle e a Vivian ficaram super amigas e a Elle começou a namorar com o Emmett, que é interpretado pelo Luke Wilson, que está uma graça. Eu não acho ele, tipo, um puta galã, mas
não.
Eu acho ele tão charmoso nesse filme, e ele é tão fofo, ele é tão querido, e ele apoia tanto a Elle, que eu fico tipo, ai, ele é maravilhoso, ele é perfeito.
Irmão do Owen Wilson, né?
Eles são a cara um do outro, né?
Sim, é muito engraçado isso.
São bem parecidos. Eu gosto bastante do personagem dele, acho muito bonitinho mesmo como a construção deles dois juntos vai sendo formada, assim, e de uma forma muito singela, muito honesta.
Aham.
Uhum. Acho muito fofo.
Também. Inclusive, curiosidade, mais uma. a gente tava falando, você falando sobre esse final e tal, e comentando antes como é uma comédia, né, e não uma comédia romântica. Na versão inicial do filme, ele ia se encerrar no tribunal ali, depois que ela descobre a verdade e tal.
Uhum.
Ela e o Emmett iam dar um beijo e o filme ia acabar. Só que aí, tipo, muito se discutiu sobre isso, né, com a produção, na edição e tal. Tipo, esse filme não é uma comédia romântica, então a gente precisa ter mais. E em screener tests, né, o público ficou, tá, mas o que acontece depois? Eu quero saber o que aconteceu. E aí tem a cena dela se formando e tudo mais pra encerrar o filme, que é muito bacana.
E inclusive dá pra ver vividamente, gente, que ela falando, ela dando fora no Warner. E o discurso dela, né, ela sendo oradora lá da turma e tal. Dá pra ver claramente que foi gravado depois, porque o cabelo dela na cena com o Warner está tenebroso, gente, sério. Dá pra ver muito que não foi gravado no mesmo dia, a cor tá diferente, parece que é uma peruca, enfim, caos, mas tudo bem. Agora, com essa informação sua, faz sentido. Que eu fiquei, ué, mas por que eles gravaram isso depois? Por que tá tão diferente? Mas agora, entendi. O filme não ia terminar dessa forma, eles gravaram depois. Tá tudo certo. Mas eu acho super inspirador o discurso dela no final. Eu sempre me emociono. E, inclusive, hoje em dia, sempre eu sigo a Reese Witherspoon no Instagram e tal. E sempre quando tem época da galera se formando, formando na escola e tal, sempre ela compartilha algumas fotos de meninas que geralmente escrevem alguma frase do Legalmente Loira no chapéu. Como é que chama aquele chapéu que a galera usa?
É, o chapéu de formando.
É,
eu sei,
bom,
que tem um nome,
chapéu,
mas...
Né, aquele...
Aquele quadradão.
Tem um nome certo. Isso. Que tem o quadrado em cima e tal. E geralmente a galera nos Estados Unidos, eles têm esse costume de decorar, de escrever alguma coisa e tal. E tem muitas vezes que colocam coisas de Legalmente Loira. E principalmente aquela frase que ela fala pro Warner, quando ele fala tipo, ah, você tá estudando aqui? E ela, what? Like, it's hard? Tem muitas meninas que escrevem isso no chapéu. Tipo, ai, me formei e tal. E eu acho muito bonitinho isso, como... É um filme que é muito divertido, sim, mas ele acaba sendo muito inspirador também.
Uh-huh.
E muito poderoso.
E eu acho que é um filme que definiu muito quem a Reese é hoje em dia, né? Sobre a produtora dela, os trabalhos que ela escolhe fazer e tudo mais. Eu acho isso... muito, muito forte. E lembrando que Legalmente Loira vai ganhar um número 3 ano que vem. Tipo, a MGM, sim, confirmou em outubro do ano passado. E vai ter o roteiro de um dos criadores de Brooklyn Nine-Nine e da Mindy Kaling, isso. Que ela ficou muito feliz quando a Reese chamou ela pra escrever, porque ela era muito fã de Legalmente Loira.
Eu tô bem curiosa pra ver como que vai ser. Porque pelo que eu vi, o Legalmente Loira 2, ele não tem nem o mesmo diretor e nem a mesma roteirista.
Não.
Então eu acho que isso pode dizer muito sobre a qualidade desse segundo filme, que a gente já conversou antes, né? Que eu não assisti, o Arthur menos ainda.
Sim.
E não é um filme que é muito comentado, então eu acho que não deve ser muito bom.
Mas eu achei curioso, porque o filme é de 2003, né? Eu só li a sinopse. Mas lendo a sinopse, eu já fiquei, caramba, isso aqui também tá meio à frente do tempo dele, porque envolve alguma coisa da Ellie indo assessorar um político que tá querendo propor um projeto, alguma coisa assim, de parar de ter testes em animais.
Isso.
Tipo, eu fiquei, caramba, isso aqui também é algo meio à frente do tempo, né? Que a gente passou a discutir muito da década de 2010 ali pra frente. O filme é de 2003.
Uhum.
Mas eu não sei sobre a qualidade do filme.
É. Pode ser que a proposta seja legal, mas a execução,
sim,
not so much. Tem a Regina King nesse filme, gente. Assim, caos. Quem te viu, quem te vê, né? Mas é isso, vamos ver como que vai ser esse Legalmente Loira 3. Tô bem curiosa. Acho que tem potencial pra ser muito, muito bacana mesmo. É, principalmente com isso que você falou sobre a experiência da Reese em Hollywood desde então, né? E como as coisas mudaram e como ela começou a criar o próprio caminho dela e produzir as próprias coisas e escolher os papéis que ela vai fazer. Então acho que pode sair algo muito, muito interessante. Sobre os 20 anos de Legalmente Loira. Se por acaso você ouviu até aqui e não assistiu o filme ainda, vai lá assistir, de verdade. Vale muito a pena, muito legal. Continua super... como é que é? Tá super se segurando ainda o filme.
Sim, envelheceu bem.
Envelheceu ultimamente bem.
Tal qual o vinho.
Exatamente. Então, vale muito a pena. Se você ouviu até agora e não assistiu, assista, que é maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem. Mas, ó, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, hein? Por favor, @tênisverdecast, no Twitter, Instagram, TikTok. Tamo lá sempre produzindo. Quebra essa pra nós, segue lá, que a gente vai ficar muito feliz.
Sim, e Twitch, hein? twitch.tv/tênisverde, ao vivaço. Pode conversar com a gente, com o chat, fazer parte da nossa comunidade, do nosso grupinho. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, gravação do podcast. E toda sexta, 8h30 da noite, gravação do Boletim do Hype. A gente abre a semana e encerra a semana.
É isso aí. A gente se vê lá, então.
E por hoje é só. Pessoal.
Tchau! Tênis verde.